noite, fãs e discípulos do Roleta Russa Podcast. Meu nome é Vitor Esmanhoto e hoje eu sou o host dessa bagaça.
Caraca!
Sim! Marco de Choca fora. Está fora do Roleta essa semana, essa viagem de trabalho. Um homem muito trabalhador que hoje está lá sendo o engenheiro que ele nasceu para ser, com capacetezinho, roupinha de engenheiro, bem bonitinho.
Tá sendo peão, vamos falar a verdade.
Tá sendo peão.
É verdade, mas eu acho que tem isso na vida do engenheiro.
Você tem emprego.
Não, eu não tenho.
Bom, como vocês sabem, o Roleta Russa Podcast, que a gente grava toda semana às 8 horas, quinta-feira, aqui na Twitch TV, e o produto completo sai quarta-feira, toda semana também, nos seus agregadores favoritos de podcast. Hoje estamos aqui para gravar o nosso brand de cotidiano, qual seja, não. Histórias de bêbado.
Não, hoje é o tema do subs.
Caralho, é? Primeira gafe da noite. Contagem de gafe aqui embaixo, ó. Tem um. Tema dos subs, que é história de bêbado. E agora eu vou apresentar a nossa mesa lindíssima. Comigo aqui, Arthur Rodrigues.
Já começando embriagado pra fazer jus ao programa.
Boa.
Luiz Eduardo.
No último programa eu realmente fiquei com medo de ficar careca.
E vai ficar, se Deus quiser. Gabriel Opa.
Gostaria de estar embriagado agora, mas não estou, infelizmente. Nem ficarei, porque não tem álcool em casa.
E agora, temos duas visitas hoje que estão aqui nos agraciando com suas ilustres presenças. Primeiro, Greg, do canal 0800 Greg.
Muito boa noite. Eu tentei ficar embriagado, mas o meu Zé Delivery atrasou.
O Zé não entregou.
Não entregou, dessa vez ele ficou de fora. E, por último, mas não menos importante, porque aqui ninguém fica por último, é todo mundo no mesmo nível. Aí foi uma alfinetada pro Max em choque, entendeu? Isabela Norman.
Público, eu desci, eu moro no bloco 8 e eu fui até lá embaixo comprar uma long neck, algumas long neck. Tô empenhada aqui.
Arthur Rodrigues, onde as pessoas podem encontrar o Roleta Russa Podcast na internet?
Cara, na internet é meio vago, né? Eu acho que se botar Roleta Russa no Google, vai encontrar muita coisa, inclusive coisa que não deveria encontrar.
Nas redes sociais.
Nas redes sociais, encontra no Instagram, @RoletaRussaCast, no Twitter, @RoletaRussaCast. Encontra também no Spotify, só botar lá Roleta Russa e ir na aba de podcast que vai nos encontrar lá. Vai também nos encontrar por Google Podcasts, Breaker, Pocket Casts, cara, tudo que é lugar que se preza de podcast tem uma chance astronômica de a gente estar lá.
Mas eu vou te dizer, Arthur, se botar Roleta Russa Podcast, vai encontrar a gente. No Google.
Saudade a gente,
entendeu?
Da gente.
Então, na internet, jogar Roleta Russa Podcast vai estar a gente.
E antes da gente iniciar esse papo importantíssimo sobre histórias de bêbado, que ninguém pode passar sem nessa quinta-feira, Gabriel Lopa aqui vai nos falar um recado muito importante, então fiquem de olho.
Recado muito importante, bebam água. Tá, é muito bom para a saúde, para limpar o corpo, para que as suas funções vitais funcionem certinho. Então bebam água, é o recado importante que eu queria passar para você. Quer reformular a tua pergunta, Vitor?
Gabriel Opa agora vai falar sobre por que é importante você ser sub do Roleta Russa.
Puta, aí sim, aí é muito mais importante que beber água. Nem bebe água. Faz o que eu vou te dizer, mas nem bebe água. Foda-se água agora. Você vai se tornar sub do Roleta ao se inscrever no nosso canal da Twitch, que é fácil, rápido, ágil e maravilhoso. Você tem muitas vantagens. Se você tiver Amazon Prime, é de graça. Se você quiser pagar, é muito bem-vindo e você terá várias vantagens. Então faça isso. Entre em twitch.tv/roletarussacast e clique no botãozinho roxo. Siga a gente ali também, que é legal para você ter o sininho de ativação aí quando a gente entrar ao vivaço. Mas aperte o botão roxo, se torne sub, que você vai ter uma vez por mês um review foda exclusivíssimo. Você vai poder jogar joguinhos com a gente no Discord quando jogarmos jogos online. Você vai entrar nos melhores amigos do Instagram, que vai ter conteúdos exclusivos toda terça-feira. Vai ter prioridade nas perguntas. Vai escolher um tema do sub como esse aqui hoje, que foi votado pelos nossos incríveis subs, sugerido e votado por eles. E se você se tornar sub agora ou você renovar sua inscrição, você vai receber um convite para um evento social assim que acabar a pandemia.
E é verdade. A sua escolha, é verdade,
porque haverá o churrasco dos subs assim que acabar a pandemia.
Teremos,
então, além do churrasco do sub, você vai receber outro evento social para cada renovação de sub que você der aqui na Twitch. Então, porra, faça isso.
Sei que não tem.
Vale a pena, hein? Alegria.
Thank you.
roleta russa.
Depois desses recados importantíssimos, Arthur Rodrigues e Gabriel Opa, estamos aqui para abordar o nosso branch de tema dos subs, que agora eu sei que é tema dos subs, histórias de bêbado. A gente já teve a edição 1 desse programa, em que nós aqui nos reunimos para contar as nossas histórias de bêbado.
Nos envergonhamos.
Nos envergonhamos, claro, porque graças faz parte. Deus. E agora, o que fizemos? Trouxemos duas outras pessoas aqui para se envergonhar também.
Três, porque o Opa não tava.
É verdade, o Opa também não estava aqui da primeira vez, então ele vai se envergonhar também. Tem três pessoas aqui novas para passar vergonha. Meu Deus do céu, é o festa do Roleta Russa Podcast essa quinta-noite. Eu queria começar aqui, abrindo, olhando no, nos olhos, fundo nos olhos do meu amigo Gabriel Opa, e perguntando para ele a seguinte pergunta. Gabriel Opa, qual foi a história do seu primeiro porre?
Porre é interessante, porque eu só tive dois porres na vida, e um deles foi a primeira vez que eu bebi. Eu não bebia, cara. Eu era tipo um jovem puritano, um jovem... Quantos anos?
Tipo a Isabela, de 2014.
Eu tinha quase 18. Eu tinha 17 ainda. Eu tinha quase 18.
Tamo junto.
E
o Greg vai chegar torando. Comecei a beber com 11. Vamos, porra!
E eu namorava na época e a gente era muito puritano. Bebia e vamos beber juntos pela primeira vez. Enfim, acabou que uma vez eu fui na casa do amigo meu. E meteram o louco de beber. Então eu acabei bebendo sem ela na época. Ela ficou muito puta depois, inclusive. Mas foi a famosa Heisker com Schweppes Citrus. Que o amigo mais velho lá comprou. A gente ficou jogando War. Inclusive, jogamos muito bem War. Bebaço, loucaço.
Melhores estratégias. E...
Ah, ele começou a beber tomando Heisker com Schweppes.
Ué, tá bom.
Nunca mais tomei Schweppes.
É a porta de entrada, porque é docinho. Tu nem sente a vodka.
Numa barato. Época em que Bacardi Big Apple com Sprite já tava em desuso, Heisken com Schweppes é uma boa porta de entrada.
Big Apple tem uma história curta, mas bem ruim.
Aí, pô, fiquei malzão. Fui dormir na casa desse amigo. Inclusive, os dois postes que eu tive foi ele que me cuidou. O Davi, beijo, Davi. Dormi ali no lado da cama dele. Daqui a pouco eu virei pra lá e falei, cara, não vai dar, vou vomitar. Ele falou, vai pro banheiro? Tá, levantei, fui pro banheiro, comecei a vomitar. Aí ele tava com muito sono, o que que ele fez? Ele puxou o colchãozinho que eu tava lá do quarto e botou no banheiro pra eu dormir no banheiro. Então eu dormi no banheiro.
Achei sensacional, achei.
Eu dormi no chão do banheiro. E o filho da puta tirou foto, e eu sou um bêbado tão consciente até hoje, que eu fiz ele apagar as fotos ainda. Eu tive a consciência, não é bom ele ter essas fotos. Falei, apaga essa porra agora. E daí apagou, mas eu dormi no chão do banheiro. Às vezes eu acordava, vomitava um pouquinho, voltava a dormir, foi bem tranquilo.
Cara, eu achei ele bem parceiro. Bom. Achei ele bem parceiro.
Não, bicho, fila preferencial do caixa pra idoso, tá ligado? Já dorme ali do lado do banheiro, porque sabe o que vai usar.
Exatamente.
Cara, esses dias não, faz um tempinho já.
Faz uns 3 anos aí.
Cara, na real, tá ligado? A pandemia me tirou completamente.
Tem um ano e meio de pandemia já.
É, nem fazer direito ainda.
Deve fazer uns 3 anos, sim. E o que acontece? Eu fui buscar o meu irmão na festinha. Tipo, ele tava numa festinha lá em São José. Daí eu fui buscar ele lá. Cara, eu ingressei nos parâmetros, nos perímetros daquele terreno. Inteiro de Bacardi Big Apple. Que me lembrou os primórdios da bebedeira em 2011, 2012.
Coisa boa.
Que é quando a gente bebia essa porra.
Primórdios da bebedeira. Antes disso, tava lei seca, Al Capone, de tráfico, essas coisas.
Não, porra.
Os nenhum ser humano bebia antes disso.
Os primórdios das nossas, entendeu? Porra, quando a gente era novinho. É incrível como o cheiro daquilo traz as lembranças terríveis de beber aquilo.
Terríveis, é isso.
Passou
é
essa
bom,
fase.
Bom, é bom, né?
Tu acha bom? Bacardi Big Apple bom?
Eu acho bom. Ah, não é ruim.
Tu acha
é
bom?
Não, vai dizer que é ruim.
Ah, olha.
Não.
Eu não acho ruim, mas é foda porque tem uma certa memória olfativa que me automaticamente mistura o cheiro da Big Apple com o cheiro de vômito. Aí eu não consigo botar pra dentro. Eu sinto cheiro de Big Apple, eu sinto cheiro de vômito na hora, assim, putz,
né? Eu não acho ruim, eu acho asqueroso. Essa é a palavra, não é ruim, é asqueroso.
Que sente gosto ruim já pensando no Schweppes, por exemplo. Tem certas pessoas que dizem, Schweppes não dá pra mais
esse
beber.
Esse pra mim é Sprite, pra mim é... cara.
Ah, é que daí, tipo, já pra mim é bebedeira já. Tipo, Schweppes pra mim é com vodka, não tem sem nada. Tipo, vou beber um Schweppes no final de semana. Não.
Tomava
tem gente
muito
tem isso.
Esporre, velho.
Não, tá louco. E eu queria puxar agora um negócio que... Por exemplo, a gente pensou nesse programa e a gente já tava pensando em convidar a Isabela pra fazer parte de um programa do Roleta aí. E a gente pensou nesse e me veio as lembranças dos primórdios do curso de RI. 2013. Cara, as festas eram, tipo, o pessoal enchia a cara que nem filha da puta, maluco. O Hop e a Neumann foram comigo, calores em Rio 2013. E vão lembrar daquela festa do Confia. Cara, aquela festa foi um surto coletivo, assim, tipo, não aconteceu. Tipo, ela só passou. Eu não sei, tu tava nessa festa, Hop? Eu não lembro.
Cara, esse tava não bebi ainda.
Foi esse o rolê que vocês tiveram que beijar uma tainha?
Esse foi anterior. Não, esse
foi no trote. Outro feed disso.
Isabela, beijar quais memórias tu tem dessa festa?
Tenho memórias dessa festa. Porque formou um grupo em que todo mundo, eu tenho, é uma das únicas, mas eu tenho. Todo um grupo se pegou, ficava trocando as pessoas se pegando. Muitas pessoas, tipo umas 30, ficavam pegando uns aos outros. E, por incrível que pareça, eu não tava naquele rolê, eu tava um pouco afastada. E daí, tu também não tava, tu namorava na época. Mas teve uma galera aí que chegou na aula na segunda-feira com o pescoço todo marcadinho, né?
Eita! É, isso era, cara, isso era recorrente.
Em março, março de 2013, o calor do caralho, chegando na aula 1h30 da tarde, a pessoa de cachecol.
É foda, né? As escadas da UFSC são muito traiçoeiras, né? Geral caindo da escada.
Exclusivo de hoje em dia a pessoa fala que, hoje em dia a pessoa fala que fez aquela fisioterapia com, com as ventosinhas que fica toda roxa, assim, a pessoa fala, fisioterapia.
Caralho, eu não sabia nem que isso existia, Lu.
Ei, procura aí, fisioterapia com ventosa, que daí fica roxo, fica
bola
roxa.
Faz, isso aí, velho.
Faz tanto que tu não tem que dar um migué desse, né, Vitor?
Gente, eu queria perguntar pra vocês, o que que configura um porre?
Pra mim, é uma boa pra mim, a gente meio que discutiu isso.
A gente no bateu passado, nesse ponto aí, é verdade.
Mas a gente não chegou a uma conclusão. E, pra mim, é
então foi vomitou PT. Que a gente discutiu. A gente discutiu o PT.
Não. PT e porra não é a mesma
coisa. É diferente.
Não?
Eu acho que é diferente também. Eu também acho que é diferente.
Então vai daí.
Tá, eu acho que o porre é quando tu bebe pra cacete, quando tá, tipo, loucaço. Agora o PT é quando tu passa mal e precisa de ajuda.
Eu também acho que é isso aí. Eu acho que se tu acorda no dia seguinte mal, é um porre, mas não necessariamente você vomitou e perdeu consciência, etc.
Eu acho que, inclusive, o porre, o porre e o PT são dois estados que te dão consequências no dia seguinte. Tu não toma um porre se no dia seguinte tu não tá de ressaca, entendeu? O porre, ele tá dentro, ele contém a ressaca do dia seguinte, tanto quanto o PT. Só que o PT, tu desmaia, dá PT mesmo, tipo, vomita.
Eu acho que o PT, ele te dá o porre e a ressaca moral, que é o pior de tudo, né?
É verdade.
Porque
daí você tem a ressaca moral.
Saberia dizer.
Não saberia.
Acho que eu fui com essa definição, mas... Então, porre, a gente ficou com a definição que porre é quando tu bebe muito e fica de ressaca no outro dia.
Isso.
E lembrando que...
PT é quando vomita, perde consciência, a galera tem que cuidar de ti.
O porre carrega.
É, acho que é isso.
A linha divisória, pra mim, do PT é o vômito. Pra mim, é isso.
Não, mas isso é...
É, mas tem gente que bebe um pouquinho e já vomita, né? E fica bem, tá? Tipo, não tá tão mesmo, tá meio sóbrio.
Não é. Ô, Greg, eu digo mais. Tem gente que fica louco na festa, vomita, fica de boa e volta pra festa. E bebe mais.
Cara, eu tenho esse
feature. Não tô falando que é alguém que tá aqui. Eu não tô falando que é alguém que tá aqui nesse podcast.
Volta novo, normal.
Não me senti atingida.
Tem gente aqui nessa conversa que, inclusive, quando tá bêbado e tu fala duvido tu vomitar, ela vai lá e vomita.
É verdade. Tem gente aqui nessa conversa. Tem. É um controle dos órgãos internos muito bom.
Possível. Greg, não ouvi a tua história de primeiro porre ainda.
Então, de primeiro porre eu não sabia dizer. Eu posso te contar a minha história de primeiro PT, que é bem interessante também.
Por favor.
Boa.
Agora, eu não faço objeções.
Hoje eu vou trazer pra vocês muitas referências visuais. Essa é uma que eu não consigo trazer porque data lá de 2013, né? Nessa época eu tinha um celular bem fajuto que eu, infelizmente, perdi todas as fotos. Mas, o que eu posso dizer sobre essa história é que eu era um calouro. Fun fact sobre mim, eu já fiz geografia um semestre e meio. E eu era um calouro geografia UDESC. É, exatamente. E, nessa época, a gente fez um trote num bar chamado Maneca. Não é o Maneca que a galera conhece ali perto da UFSC. É um outro Maneca, que hoje em dia não existe mais. Mas incrível, eu tenho fichinha até hoje. Era 2013, eu era um calouro, né, na UDESC, geografia, primeira vez na faculdade, né, deslumbrado, tal. E uma coisa muito importante sobre a minha pessoa é que, cara, é muito difícil eu vomitar com bebida. Na minha vida inteira, eu vomitei duas vezes por bebida. Tipo, eu posso até, tipo, cara, tipo, dormir em qualquer lugar num canto, mas eu não vomito, cara. Eu tenho um estômago muito forte. Nesse dia em específico, era o nosso trote, a gente fez a semana inteira, pediu dinheiro, tal, tal, tal. E aí a gente nos levaram pro bar e o bar ia ser pago com esse dinheiro que a gente juntou no sinal, etc. O que que fizeram? No início do rolê, nos botaram numa cadeira e todo o trote era toda uma gincana sobre geografia, tanto que era a gente dividido por grupos que era cúmulos, nimbos e estratos. E era, são três tipos de nuvem na geografia, né? São três tipos de nuvem que indicam coisas meteorológicas, enfim. E aí, o que ganhasse mais, ganhava umas coisas, tal, tal, tal. E aí nos botaram todos os calouros em cima de uma cadeira e nos faziam perguntas de geografia. E se tu soubesse responder, não acontecia nada com... Tu segurava um copo de 500ml, daqueles transparentes, assim. Se tu não soubesse responder, eles botavam um pouquinho de cachaça pura. E assim ia. Nossa. Até o ponto que enchesse ou que acabasse as perguntas. Eu acabei tomando 3/4 de um copo de 500ml de cachaça virado, assim, ó, em cima de uma cadeira. E aí, não obstante, depois disso, continuei bebendo catuaba que nem um desgraçado. E assim foi. E assim foi, e assim foi, e assim foi, e assim foi. Hoje em dia eu só tenho relatos dos meus ex-veteranos, né? Assim, 3 dias antes, em uma festa de trote, eu tinha perdido meu óculos. E aí, nesse dia eu tava... Meu, porque eu perdi meu óculos, não sei o que, não sei o que. Enchendo o saco de todo mundo. Cara, chorando de verdade, assim, passando muito mal. O que aconteceu no final da noite é que a galera começou a ir embora, tal, tal, tal. E eu dormi abraçado na roda de uma moto. Literalmente. Então, na geral, assim, da rua, porque o bar era bem perto de uma rua, eu dormi abraçado na roda de uma moto, assim. E aí, o que aconteceu foi, no meio daquela coisa, que alguns outros amigos meus que não estavam nesse rolê, estavam voltando de outro rolê, passaram... E falaram, tipo, olha que engraçado o cara passando mal ali. E aí olharam, tipo, caralho, é o Greg. Estacionaram. Tentaram falar comigo, eu tava, tipo, cara, desmaiado. E aí falaram com meus veteranos, tipo, cara, o que aconteceu com ele? Eu falei, cara, você passou mal, a gente deixou aí, mas a gente, tipo, tá vendo se a gente consegue achar alguém pra levar ele pra casa. Ele, não, não, a gente bota dentro do carro. Acordei no dia seguinte na minha casa, não entendendo o que tinha acontecido, nem lembrava o que tinha acontecido. Aí depois fui ver, né? Porra, os caras passaram na rua, me viram abraçar na roda de uma bota e me puxaram pra dentro do carro. Não, não, a gente leva. Entraram, me botaram na cama e tudo, velho. E essa foi a história. Porra, do meu primeiro PT. O
maluco virou cardíaco de moto. É? Caralho, olha, abraçar na roda da moto é foda, hein, brother.
Caralho, essa eu nunca tinha ouvido assim, uma história tão boa.
Eu que nem disse boita, o Chris, né? Pérez ali. Virei cadeado. É.
Mas eu acho bonito quando os nossos amigos resgatam a gente do porre, botam a gente na cama, colocam a gente com, né, com o cobertorzinho, tá tudo bem, faz carinho e vai embora. Aí tu acorda.
Nunca tive que dar banho no amigo, né? Porque ele tava todo
cagado. Claro, dá banho. Meu Deus, isso aí é prova de amizade, eu diria. Mais do que muita coisa. Agora eu vou passar a palavra para nossa segunda convidada, Isabela, para ela compartilhar com a gente alguma experiência interessante que envolva álcool na vida dela. E eu aposto que ela tem umas boas para contar.
Eu estava com uma festa do meu curso, uma grande festa, a famosa Life, todos devem conhecer. Eu fui para essa festa e eu já tinha ido algumas edições dessa festa, em todas, né? Ela começou em 2013, eu comecei indo nela. E todas não davam muito certo.
Essa festa era no Célula. A primeira vez que rolou foi no Célula. As pessoas lotaram o Célula, que é um lugar minúsculo. E, tipo, não tinha espaço pra nada, basicamente. E aí depois a festa foi evoluindo, assim. Mas eu lembro dessa primeira edição no Célula, pra tocar, Isabel.
Mas eu acho que a partir da segunda já começou a ser na Life. Enfim, a festa que eu estou me referindo foi na Life. E como nas anteriores eu já me passava bastante, e além disso eu gastava dinheiro pra ir à festa... Era open bar. Resolvi trabalhar nessa festa pra não pagar R$20 de ingresso, né? Ah, na época.
Eu já tô vendo onde vai chegar.
Como eu me conheço, eu não me coloquei pra trabalhar às 5 da manhã, 4 da manhã, porque eu não ia ter vindo até lá, né? Pensei, não, você é a primeira a trabalhar. A festa começa o quê? 10 horas? Começa a festa? Vou trabalhar das 10 à meia-noite? Vou trabalhar das 10 à meia-noite. O problema é que eu tenho uma desculpinha. Eu tava meio mal naquele dia. Minha cabecinha tava chateada.
Ah, tava entendeu? Mal, tadinha.
Tava chateada. Aí só quando você vai pra festa, hoje eu vou beber, esquecer meus problemas. Aí fui à festa, já tava meio, vou sim encher a cara, eu fui decidida. Pra quê? Como se precisasse. Aí cheguei lá, inclusive, trabalhando com o meu amigo Vitor, estávamos no mesmo stand. Só que era a barraquinha de vodka. Eu não gosto muito de vodka, eu não sou muito fã de vodka. Eu prefiro cerveja. Só que a cerveja tinha chopp de Heineken na festa e ficava um pouco mais distante do lugar que eu estava trabalhando. O que acontecia? As pessoas iam pedir bebida pra gente e tal, mas era início da festa, né? 10 da noite, não tinha tanta gente. eu pulava cerquinha e ia até lá no shopping pegar o chopp que eu gostava, né? Pra não ficar bebendo a vodka da minha barraquinha, que eu não queria vodka ali. Número um, que não era pra eu estar bebendo. Mas assim, considerando que eu ia beber enquanto trabalhava, eu ia pegar
história,
o chopp.
Eu tô rindo que eu sei onde vai chegar.
Aí eu voltava, acabava o chopp, eu pulava de novo aquela maldita cerca, pegava mais chopp. Um certo momento eu esqueci que eu gostava de cerveja, eu vi a vodka ali do meu lado, vai vodka mesmo, né? Não vou ficar pulando essa cerca pra pegar cerveja. Comecei a beber vodka, bebi bastante vodka, o pessoal, oi, moça, me vê um copo de vodka? Eu, claro, eu enchi o copo, bebi o copo, não entregava pra ninguém. E com várias vezes, isso foi algumas vezes. Aí vinha a pessoa, perguntava de novo, vodka, deu vodka, você quer vodka? E tomava na frente da pessoa, já tava, umas 11 da noite já tava assim. Aí, isso até aí é o que eu lembro. Eu sei que eu fiquei com algumas pessoas... barraquinha, mas até aí é o que eu lembro. Aí tá, corta, simplesmente apaga, corta, são umas 6, 7 da manhã, já tava clareando, eu abro meus olhos, eu tô na live, o pessoal já organizando, a luz acesa da live, não tinha mais ninguém, assim, eu pensei, meu Deus, mas eu tava andando, eu tenho a memória que eu tava andando e eu acordei, tipo, o que que aconteceu? Aí não tava, meu celular tava sem bateria, pra variar, acho que provavelmente eu quebrei ele também. Aí comecei a andar perdida, não tinha mais ninguém conhecido. Aí eu encontrei um colega meu, que nem é do meu... Era um colega mesmo, assim, não era nem meu amigo. Ele perguntou, tá tudo bem? Eu falei, tá, acho que tá. Dele, não, tá, mas tá tudo bem? Tá, deu, não, eu te levo em casa. A gente teve que ir de carro, porque não tinha nem mais a van, né, da... já era de manhã. Ele me deixou em casa, cheguei em casa. Eu dormi, coloquei meu celular pra carregar, consegui arrumar. Quando acordei no outro dia, as mensagens, o tanto de mensagem, veio uns 10 amigos falar comigo. Aí começa, Isa, tá tudo bem? Eu falei, mas que diabo? Tá tudo bem?
Não, porque aí tu veio com merda, né?
Porque eu te vi passando mal e eu fui te ajudar, eu dei água pra ti, eu te deixei num canto, te sentei no chão, etc. Deu, ah não, tá, obrigada, tal, fechei a aba com um amigo, veio outro. Isa, tá tudo bem? Eu falei, tá. Não, porque eu também estive passando mal. E você tava tentando ficar com o francês. Eu te ajudei no francês, não sei o quê. E você parecia meio bêbado demais. Eu falei, não. Não, mas obrigada também por ter me ajudado, tá? Não, tá tudo certo agora. Vem o terceiro amigo. Isa, tá tudo bem?
Esquecida no churrasco.
Era amigo, tá tudo bem, Isa? Eu sim. Não, porque eu te levei pro ambulatório. Eu falei, cara, ambulatório. Eu falei, ah, mas eu fiquei muito tempo lá. Eles falaram, não, eu só te levei, te deixei lá. E depois apareceu outra pessoa, não sei. Eu falei, tá, mas eu tava desmaiada, não sei. Falaram que eu estava muito mal, acharam melhor me levar pro ambulatório. Aí tá, fecha com esse amigo, vem outra. Isa, como é que você tá? Meu caralho! Eles falaram, ah, porque eu te levei pro ambulatório. Eu falei, não, eu fui pro ambulatório com a outra pessoa. Ele, não, então você foi duas vezes pro ambulatório. Caralho, a festa ela tem o quê? 6 horas de duração? Como é que eu consegui fazer tanta coisa? Mas eu perguntei, tá, eu fui pro ambulatório e saí e voltei pro ambulatório? Por quê? Por que não me seguraram lá dentro? Aí eles falaram, não, tu foi expulsa do ambulatório. Entendeu? Por que eu fui expulsa do ambulatório? Como assim eu fui expulsa do ambulatório? Não, Isabela, porque você foi pro ambulatório com um copo de vodka. Quando você tava no ambulatório deitada, uma hora você acordou, deu uma levantada, voltou a ficar bem, digamos... E começou a derramar vodka na boca das pessoas que estavam desmaiadas na festa. Então me expulsaram do ambulatório. Essas são as que eu lembro das histórias. Algumas da festa. Mas isso foi quando eu fiquei sabendo no sábado, né? No domingo, não sei, no final de semana. Passa até uma semana por aí, já tentando tatear ali, né, o que eu tinha feito, juntando as informações de hora em hora da festa. Ah, calma aí. Na própria final de semana também fui informada que uma outra pessoa veio falar comigo, agora uma menina, geralmente era o Opa, inclusive, eu acho que o Vitor também me cuidou, eles foram um desses amigos, mas veio uma menina dessa vez, ela, Isa, tu se lembra da festa? Deu não. Tu não se lembra que tu se trancou no banheiro? Ai, pior que dessa, eu lembro. Eu tava no banheiro, eu queria ficar sozinha. Sozinha na cabine do banheiro. Mas eu não sei o que aconteceu, começou a formar uma fila na life. Eu sei que a segurança arrombou a porta do banheiro. Isso eu tenho um flash, isso eu lembro. Concordei com essa amiga, o resto não tenho como... Ok, passando essa parte... Estamos há uma semana... já passou uma semana da festa. Eu estagiava na UFSC. E tava lá trabalhando de manhã, tinha um doutorando que trabalhava no lugar que eu estagiava. Ele não era tão mais velho, mas ele tinha aquele ar bem sério, assim, bem...
Ele era um francês? Senhorzinho.
Ele não era francês. Mas ele era aquele tio que não bebia, que não saía, era um tiozinho, assim, do laboratório. Eis que ele ficou me olhando meio esquisito naquela manhã, não entendia, não fazia nada. E geralmente em ambientes acadêmicos eu sou um pouco mais comportada, dependendo do que tu pega do ambiente acadêmico. É, mas ele me chamou pra... se eu não queria conversar com ele. Eu, claro, vamos conversar. Ele me tirou da sala, foi pro corredor ali do direito e perguntou, Isabela, tá tudo bem? Falei, meu Deus, mas que inferno, como este homem veio falar comigo? Ele, não, porque eu tenho um conhecido, ele tinha um convite sobrando, e ele me convidou pra ir numa festa final de semana, e eu te vi lá.
Meu pai, mano.
Falei, porra. Eu falei, sim, eu tava nessa festa. Não, é que você tava batendo no segurança da festa.
Como é que pode, velho?
E cara, eu queria não consigo te expulsar da festa. E daí eu tentei explicar que você era uma menina do curso e que você devia estar mal, mas você não era uma má pessoa, mas eu tô muito preocupado com você. Aí eu disse, sim, sim, eu lembro. Ah, a gente discutiu, aí eu discuti com segurança, mas tá tudo bem. E essa... Até onde eu sei, parou por aí.
A gente se acertou, eu sou super amiga de segurança.
Ou seja, eu briguei com a tia do banheiro, com segurança, com o pessoal do
ambulatório. É.
Então botar vodka no soro das pessoas.
Cara, essa parte é incrível. Eu não consigo entender por que eu fiz isso. Tipo, o que levou?
O meu ponto de vista dessa festa é que eu tava no outro bar, no bar que tinha várias bebidas diferentes. Cara, eu tinha acabado de terminar o meu primeiro namoro e eu pensei, não, vou beber pra caralho nessa festa. Eu também. Aí o meu bar era, de hora em hora, mudava a bebida. Primeiro foi vinho, depois foi tequila e depois foi catuaba. E ninguém conhecia catuaba. Então, cara, tipo, vinho, servimos, beleza, tava bebendo, um chopp, alguma coisa ali. Aí entrou na tequila, era aquele negócio, porra, bebi, eu curto tequila pra caramba, acho que já falei isso aqui. Bebia, só chegou no momento que a galera falou, não, só vou beber se tu beber junto. Nossa. Eu não aguentava mais. Aí o que eu fazia? Eu derramava a tequila no chão e fingia que bebia.
Quem nunca?
Aí quando a pessoa via, eu tinha que ir lá e beber na frente dela. E depois a catuaba, mesma coisa, porque ninguém conhecia, tinha que fazer propaganda. Ó, bebida brasileira, afrodisíaca. Ah, só beber comigo. Eu ia lá, bebi pra cacete.
Catuaba afrodisíaca é foda.
É. Quando eu saí do bar, eu não me aguentava em pé. Eu fiquei uma hora parado na frente do bar, segurando no bar. Aí chegavam os meus amigos, chegava o Wesley, o cara, opa, vamos lá, não sei o que. Não, eu só vou sair daqui quando eu puder andar. Passou uma hora disso, eu olhei pro outro lado da festa, eu vi a Norma exatamente na mesma condição que eu, agarrado na frente do bar da vodka. Exatamente igual, eu, sem se mover, segurado no bar com a cabeça encostadinha aqui na grade. Aí eu pensei, não, vou lá com ela. Tinha que atravessar uma multidão, eu loucaço. Aí eu atravessei, cheguei, aí eu pensei, ela murmurou uma coisa. Aí ficou eu e ela abraçados na mesma posição aqui uma meia hora. Aí ela falou pra mim, opa, eu preciso ir no banheiro. E eu... tem certeza? Não sei se eu consigo andar. E ela, não, preciso muito no banheiro. Eu, beleza, vou tentar te levar lá. Aí eu levei ela pro banheiro e sumi, não sei pra onde eu fui depois. E deve ter acontecido assim, que ela se trancou no banheiro a partir daí.
Cara, por favor, cara, de catuaba, que ele, tá, né, que ele tava nessa função de vendedor de catuaba, eu lembrei de um churrasco que foi, cara. Um churrasco com meus amigos da época do colégio, assim. Galera que, tipo, a gente sempre... Tem ondas de proximidade. Não sei se vocês têm essa também. Tipo, uma galera que vocês são amigos da antiga, vocês ficam anos sem se falar. E aí, tipo, por 2 meses vocês se falam todo dia, assim, marcam vários rolês, e aí depois fica mais uns anos sem se falar de novo. E aí, numa dessas ondas de proximidade, a gente marcou um churrasco na casa de um amigo nosso, ali por trás do McDonald's da Beira-Mar ali. Cara, era muito massa fazer churrasco lá, porque tinha umas 3 churrasqueiras coletivas do prédio, tinha quadra pra jogar futsal, jogar basquete, o cacete, tinha um campão de grama no fundo também. Então, era sempre muito massa fazer os churrascos lá, e a gente sempre botava pilhão, Ricardo, churrasco no teu condomínio. Tinha, não sei se rola, não sei se rola, só que a gente enchia o saco, ele arregava no fim das contas. Não, beleza, vamos fazer o churrasco. Aí, uma dessas vezes, a gente foi e eles resolveram chamar toda a galera que era da sala deles do terceirão, né? Isso foi uns 2 anos depois de se formar, eu acho. E aí foi uma galera, assim, não foi todo mundo, mas foi uma racinha, foi tipo umas 20 pessoas, sei lá. Aí a galera começou a beber, aí um amigo nosso chega e puxa, assim, 3 garrafas de catuaba e bota em cima da mesa. Pá!
Uau!
Tira isso pra galera. E a gente, tá, mas que é isso? Pô, é catuaba? Vocês nunca tomaram catuaba? Era catuaba da bunda, famosa.
É melhor, é melhor que
tem. Eu amo essa Opa!
Essa tábua do Amaral.
Cara, começou, galera, começou a misturar catuaba com coca, catuaba com Sprite, catuaba com
nossa,
vodka, que catuaba nojo. Com a porra
alquimia,
toda.
Alquimia.
Era mistura de catuaba, velho.
Ó, a melhor mistura é catuaba com fantaúva.
Nossa, nossa, meu Deus.
Anota. Do
céu. Toma cura.
É bom, é bom.
A droga mais pesada que eu já usei na minha vida. Mas aí, cara, chegou num momento que todo mundo, tipo, meio que tinha acabado a cerveja. E a gente tava jogando beer pong e só tinha sobrado a cerveja do beer pong. Só que aí a gente não conseguia preencher todos os copos com a quantidade de cerveja que tinha. E a galera completou com catuaba. E aí, cara, foi o dia da catuaba. Aí, um amigo meu que nunca tinha tomado catuaba, ele ficou fascinado com a catuaba. Ele ficou tipo, meu Deus, o que é isso? Como que eu fiquei 20 anos da minha vida sem botar isso dentro da minha boca? E ele ficou maníaco pela catuaba. Ele passou o resto da noite bebendo catuaba que nem um filho da puta. E aí...
Que nem um filho da puta.
Na saída, a galera tava indo embora e tal, só que ele tava de carro. E aí, todo mundo falando... Yunis, tu não tá em condição de dirigir, velho. Não se mete a pegar a porra do carro. Deixa o carro aí, pega um Uber. Amanhã tu volta pra pegar o carro.
Isso aí é a parada que eu sempre falo, tá ligado? Eu nunca dirigiria bêbado. Nunca na minha vida.
Não.
Nunca.
Se vocês estão ouvindo esse podcast, não dirija
bêbado. Nunca.
Se não, dá nada. Eu já dirigi bem pior do que eu tô agora. Nunca rolou nada assim. Velho. Não faz isso, tu vai tomar no cu, cara. Tu não mora aqui do lado, tu mora meio longinho. Ele morava no Estreito na época.
Nossa.
Cara, tu vai ter que cruzar a ponte, vai que tu pega blitz, não sei o quê. Não vai dar certo isso. Tá, vou fazer assim então. Eu só vou tirar o carro daqui e eu vou botar na garagem do Ricardo. Tá, beleza. Só isso tá de boa. Ele entrou no carro. Cara, ele entrou no carro, ele baixou o freio de mão, ele engatou a ré, olhou pra trás, pisou no acelerador. Pá!
Nossa senhora! Meu Deus!
Cara,
perigos de dirigir bêbado.
É. Até hoje, ele é proibido de beber catuaba.
Ah, é a catuaba o problema!
Coisa é catuaba. Catuaba. Aí, qualquer rolê que a gente tá assim, cara, vamos beber um negocinho. Não, o que que tem? Cara, a gente trouxe catuaba. Ah, não, aí eu não posso. se é qualquer outra parada, ele toma. Catuaba
tem,
não rola.
Tem algum termo legal pra ele lá. Não pode beber catuaba.
Cara, a namorada dele não permite, velho. Ela não permite. Se ela tá junto no rolê e tem catuaba, ela já olha feio pra ele, velho. É muito engraçado.
Cara, vai tomar no cu essas histórias. Eu tô com saudade de rolê. Puta que pariu pandemia. Vai tomar
gatilho,
no cu.
Gatilho demais.
Não,
gatilho,
total. Cacete. Eu queria aproveitar hoje que tá aqui o Opa e a Norman, que são duas pessoas que estavam presentes nesse rolê. Porque eu não tenho memória disso. E, assim, foi meu segundo PT na vida. Terceiro, não lembro. É o segundo ou terceiro, que eu só tive 3. E assim, eu vou contar o que eu lembro. E aí a Isabela e o Opa complementam com o que eles lembram. Que foi numa festa que vocês vão reconhecer, chama Pecado o nome da festa da UFSC.
Ah, né? Famosa!
Exatamente, foi numa Pecado em 2015, eu lembro que o ano é esse.
A gente devia estar junto, então, na mesma festa, que eu acho que eu fui nessa festa aí.
É possível, mas
a gente não conhecia.
Tu cuidou do Vitor, Rolê?
Não cuidou, não conhecia. Cara, eu fui na festa e o que acontece? Essa festa, ela tem muitas bebidas. E misturar bebida nunca dá boa. É impossível dar boa. Não dá boa nunca.
Pra ti, né? Pra mim sempre deu.
Não dá boa. Eu lembro que eu comecei a beber de cerveja. Aí eu bebi vodka com alguma coisa. Vodka com, sei lá, coca, Sprite, nem sei mais o que eu bebia naquela época. Daí eu bebi tequila. Alguns shots de tequila. E depois de ter bebido essas 3 coisas, eu tava muito doido. E a última vez que eu lembro é o Wesley falando, vamos pegar catuaba. Não, catuaba não. Como é que é o nome da bebida? Da pecado?
Zóio.
Puta que pariu. Ele falou, não, vamos pegar isso e tal. Daí eu, puta, vamos. Porque eu tava loucaço.
Alguém assim, aí, né? Se arrisca a tentar lembrar qual que é a composição do drink Zóio?
Cara, é groselha. Eu sei que a base é groselha, só sei disso.
Sim, o gosto era isso.
Eu sei que é coisa pra caralho, assim. Eles misturam umas 5 paradas no rolê.
É tipo fada erótica.
É, todas as bebidas da festa tem no Zóio.
Ah. É, sei lá o que eles fazem com aquilo. Mas a parada é, eu já tava muito doido. Só que na minha cabeça eu tava assim, não, seu bebê não vai dar nada, porque eu ainda não tô nem perto de vomitar. Eu só vou beber mais um pouco. Cara, quando eu bebi aquele último copo de Zóio, aí o resto foi só flashes, assim. Puf, puf, puf. Sabe quando só aparecem algumas cenas? Uma cena era eu no banheiro, tipo, não sei o que eu tava fazendo, mas eu tava no banheiro, tinha um monte de gente passando. A outra cena, eu já tava no sofá, que era festa na Pachá, ou no P12, sei lá qual era o nome do lugar ali na SC-401 ali. Não, na Sirotsky, caralho, ali onde é a stage. Eu sentado nesse sofá com o balde de lixo da festa na frente, na minha frente. E, tipo, era no meio da festa esse sofá. Então eu tava, tipo, vomitando ali no sofá com gente passando, com bebida e festa, gente dançando, esse caralho. E eu ali vomitando minha tripa pra fora. Passou esse flash, o próximo flash é eu na van de volta. Quem tava cuidando de mim é a Carla, que tá assistindo aqui hoje na Twitch. Ela tava comigo e o Cado também. E eu falei, cara, Carla, eu vou vomitar, Carla. Ela, não ônibus, não. Não vomita no ônibus. espera chegar. Daí eu, não, vou ter que vomitar, não sei o que dela. Então vomita na janela. Daí eu lembro que eu fiquei em pé no ônibus, com a cabeça para fora.
Meu Deus do céu.
Do ônibus, tipo, respirando pra ver se eu ia vomitar ou não. Acabei não vomitando, só vomitei quando eu cheguei em casa depois. E eu lembro disso, e o último flash é eu chegando em casa, e deitando e morrendo. E aí eu quero saber o que que o Opa e a Isabela lembram disso, porque eu quero sentir essa parte da história também.
De ti, eu lembro tu exatamente sentado nesse sofá com um lixo na frente, mas tu ficou muito tempo ali, e tu ficava, e tu tava de olho aberto, não tava dormindo, tu tava olhando pra gente, aquele olhar bem fechadinho já, mas olhando assim, em posição de vômito, por muito tempo. A gente tirou fotos, vômito. A gente passava por ti, a gente... A festa durando, dançávamos na tua frente. Existe essa foto, inclusive. E eu só lembro que tu ficou um bom tempo nessa posição.
Cara, é verdade. Eu já vi essa foto do Vitor derrotado no final da festa.
Terça-feira pros subs, essa foto vai estar lá no nosso Instagram.
Então quando ele tá bêbado, ele faz uma cara de sofrido. Mas sofrido? Tu vê que ele tá sofrendo. Ele não tem só cara de mal, tipo, ai, tô mal. Não, ele tá, tipo, sofrendo. Tu vê no olhar dele.
É que a alma saiu do corpo. Por 2 horas naquele dia, a alma do Vitor saiu do corpo dele e foi passar, foi curtir a festa. Ela esse corpo assim, não me serve mais.
Ela falou assim, desisto.
Já que o corpo não aguenta, eu vou sozinha.
Assim, não, e Vitor entra na festa, né? Não, vamos até de manhã. Hoje eu vou sair de manhã. Corta pra 2 da manhã ele...
Cara, e era muito bom, Vitor, porque eu tava contigo, fiquei um tempão. E se a gente deixasse ali, tu ia ficar. Tu não era que nem os bebês querem sair, fazendo, tu ia ficar. Então, puta, eu preciso ir no banheiro, não tem mais ninguém, eu tô sozinho cuidando do Vitor. Eu ia no banheiro, voltava, eu tava na mesma posição. Uma hora eu me enchi o saco e comecei a tirar foto pra caralho também, porque eu fiquei também um pouco entediado ali, mas foram 2 horas.
Nossa, tá equivocado. Eu acho que o Wesley ficou muito tempo lá comigo, tipo,
Wesley,
me ajudando.
O Wesley ficou também.
Wesley ficou também. Coraçãozinho, amigo.
Mas obrigado por ter me ajudado nesse momento. Eu também fiquei bastante, tá? Fiquei bastante
tá
também.
Tá bom, cara. Tudo bem, eu também te agradeço.
Você não valoriza o seu trabalho.
Valorizo. Que tipo de bêbado é você? Eu quero que cada um me fale brevemente qual é o seu tipo de bêbado. Porque já me falaram aqui que eu sou o tipo sofrido. Eu tô sofrendo muito mais do que eu deveria.
Zumbi. O Vitor, além de sofrido, zumbi. Ele é o bêbado contemplativo.
Contemplativo.
Ele senta, ele fixa no ponto, ele fica olhando, ele fica ali um tempão assim, quieto. E aí tu tenta puxar papo e ele responde da maneira mais monossilábica possível e continua focando no ponto ali.
Justamente. Então, eu quero ouvir de vocês aí. Qual é o tipo de bêbado que vocês são? Na lata aí.
Cara, eu acho que daqui a pessoa que mais me viu bêbado foi o Opa, então eu vou deixar ele responder por mim.
O Arthur bêbado é o bêbado organizador de festa, como natural, só que ele fica bem mais animado. Mas ele...
Eu acho justo.
Não incomoda demais, ele vou só tem muita aqui, ideia. Cara. É o bêbado com muita ideia, o Arthur. É. Ele dá muita ideia quando ele tá bêbado. Muito bêbado. E organiza as paradas muito bêbado. É bom, é bom. Não incomoda.
Funciona.
Eu sou bêbado consciente, cara. Eu sempre fui o cara que... Eu posso estar loucaço. Se deu o horário de ir embora, eu sou o cara que vai catar todo mundo na festa pra ir embora.
Pô, cara, isso é muito
raríssimas
real.
Exceções.
Isso é muito real.
Raríssimas exceções, eu sou bêbado consciente. Eu sou o cara que, tipo... Opa, preciso de ti. Eu acordo, volto à vida e tento resolver o problema.
Teve vários rolês que a gente tava bebendo, tipo, com Opa e tal. E eu, Opa, vou buscar mais uma gelada pra mim, tu quer também? Se não, porra, não, já sei que eu já cheguei no meu limite. Tipo, cara, já rolou isso porra? Várias vezes.
Eu
várias.
Aí, não, nada, assim, direto.
Eu sou exatamente o oposto, velho.
Eu também não tenho limite, não.
Cara, eu sou o bêbado que não sabe parar. Total, assim, total, tá ligado? Tipo, eu sou aquele bêbado que, tipo, cara, 4 da manhã tá fechando a balada e eu tô, tipo, não, pegar uma cerveja pra saideira, né? Oi, o after, não sei o que. Sério, eu não sei parar, velho.
Eu bebo rápido, então a bebida vai entrando e aí quando eu vejo, eu não tenho aquela crescente de ficando bêbado. Não, é do tipo, zero, muito bêbado. Eu bebo muito rápido.
Quando então, bate.
Quando bate, putz, já era. Já me perderam, já.
Eu também sou assim, eu nem tenho aquela sensação da dormência na bochecha, tá ligado?
Não.
Nem chega nisso, velho.
Não.
O meu ponto de parada é quando eu sinto que a minha barriga tá cheia pra caralho. Assim, velho, que merda, eu vou ficar enjoado se eu beber mais. Porque normalmente eu como pra cacete antes de beber, eu não consigo fazer essa
discussão. Isso é interessante.
Não, hoje eu vou encher a cara, então eu vou comer menos pra aguentar, tá
cara,
ligado?
Isso é interessante. Quando que vocês se dão conta que vocês estão bêbados, tá ligado? Qual que é o negócio assim, porra, na real agora eu sei que eu tô bêbado. Qual que é o negócio que pega pra vocês?
Ir ao banheiro, se olhar no espelho, né?
Isso aí, clássico. Checkpoint, isso aí.
Eu acho que é no banheiro também.
Eu não sei dizer quando que é o ponto, mas uma hora eu digo, chega, tá bom. Já deu.
Não,
mas...
cara, comigo é quando eu levanto, tipo, eu tô sentado na cadeira, eu levanto, e aí esse ato de levantar faz quando o sangue desce,
sim.
Que aí eu sei o meu nível, tá ligado? Aí eu sei se dá pra pegar mais uma ou se eu parei.
Pra mim é quando eu sinto o gosto do álcool. Eu senti o gosto do álcool, eu sei, não vai prestar mais um pouquinho, não.
Cara, o meu é quando o mijo tá transparente, velho.
Não, mas é que é cerveja, daí eu
quando o xixi tá transparente, tá ligado? Daí eu sei, ok, estou ficando bêbado. E aí, a partir daí, é minha decisão se eu continuo ou não.
Sempre
continua, né?
É sempre um momento de contemplar quando você vai no banheiro, assim. Quando você toca na porta, já tá meio tonto. Aí vai se olhar no espelho, puta, deu ruim. Eu acho que o ponto da Isabela é importante, mas...
Se tu rir, fodeu.
Banheiro, mas no banheiro eu não vou e eu penso. Eu só acho tudo muito engraçado. Eu fico sentada olhando papel higiênico, deu muito bom. E daí eu fico rindo do ambiente, daí eu penso... Bateu. Mas não é o momento que eu penso que eu tô bêbada, mas quando... Se for pra designar um momento que eu acho que eu tô bêbada, é quando eu começo a achar as situações banais muito, muito engraçadas. E dá vontade de viver aquela situação. Eu falo, caralho, que dia bom hoje. Dá uma alegria.
Nossa!
Aí esse é o ponto que tudo vai morrer abaixo, tá ligado?
Ela é a bêbada feliz, a bêbada contente. A bêbada. Sabe a alegria que tem do Divertidamente? É a bêbada alegria.
Cara, a maioria das vezes que eu vi a Norma muito bêbada foi a bêbada morta. Eu tenho uma foto dela no 1007, que tá todo mundo atrás dela, tipo, fazendo um hang loose, e ela tá assim na mesa.
Essa foto
morta,
é boa.
Assim,
essa caída. Foto é muito boa. Essa foto é muito boa.
Cara, mas as vezes que eu vi a Norma bêbada, todas as vezes ela tava muito feliz.
É porque tu viu antes dela ficar muito bêbada.
Pode ser.
Depende da hora.
Eu não queria expor, mas carregar
a gente se encontrou na entrada, eu tava feliz.
Ela não ajuda.
Ela fica teimosa pra caralho, não quer ir nos lugares. Vamos pra casa. É difícil a Norma bêbada.
Personalidade, né? Eu faço minhas escolhas.
Olha só, a Mariana, amiga da Isabela, falou aqui no chat que a Isabela é inimiga do fim, só vai embora carregada.
Beijo.
O Greg Mariana. Também é, mas ele vai por conta própria.
Ele vai de moto, né?
Eu vou carregando as pessoas, na verdade, pro outro rolê. É isso que eu faço. Mas, cara, eu sou um bêbado muito discreto, cara. Porque chega no dia seguinte e, às vezes, eu não lembro do que aconteceu. E eu pergunto pra algum amigo meu, cara, na real, eu me passei, fiz alguma coisa? Não, na real, tu parecia que tava sóbrio. Tipo, eu acho que depois do meu cagaço de dormir abraçado na roda da moto, eu acho que meu subconsciente pegou, tipo, não, peraí, tá ligado?
Eu ia dizer, um dos pontos... Eu tenho, acho que, 2 pontos pra dizer que eu tô pra parar. Que um é, tipo, ver o mundo meio girando, já tá meio aquele esquema meio... Tá num barco. E o segundo ponto é, tipo, tu começar a te envergonhar das coisas que tu fala. Às vezes não tem nada a ver. Só que na minha cabeça, puta, caralho, o que, que eu fui falar? Às vezes pra pessoa,
era de coisa.
Eu só vou ter esse reflexo no dia seguinte, tá ligado?
No dia seguinte.
Então, mas aí, tipo, caralho, eu falo, mas é por muita ressaca moral, daí eu já fico, já fico me policiando antes. Já fico...
Não.
É muito consciente, tá louco. Não,
eu tenho três checkpoints. Tem três checkpoints. Olhar o espelho e rir. Quando tá no banheiro, ficar mirando demais o xixi. E terceiro, se eu começo a bater na mesa. Se eu começo a bater na mesa, que eu já tô me exaltando.
Me exaltando é bom pra caralho.
Cara, tem uma história agora que eu quero ouvir do Greg.
Tirando e jogando truco.
Que é uma história que eu já ouvi, sei lá, essa história algumas vezes. Só que eu acho que eu sempre ouvi, tipo, 70% dessa história. E o Greg me disse que hoje ele vai contar com recursos visuais. Então eu quero muito... ver essa narrativa sendo apresentada.
Bom, eu acho que tu tá falando do grande incêndio do Carnaval de 2020, é isso?
É esse mesmo.
O quê?
Então vamos lá, essa história é uma viagem. Seguinte.
Foi o dia que teve o busão da escola?
Foi o dia que teve o busão da escola. Então, pra quem não lembra, no Carnaval passado, a escola fez uma ação, que eles pensaram, tipo, não, a galera não pode dirigir pra ir pro Carnaval, então vamos fazer o seguinte, a gente vai transportar a galera do continente pra ilha num busão da escola. E dentro do busão da escola é open bar escola. Então, uma coisa, tipo, né, já fica assim. Começou assim, tá? Começou assim, e aí eu vou ter alguns detalhes visuais aqui, que, desculpe pros nossos ouvintes do apenas áudio, podcast e tudo mais. Talvez não seja tanto, mas vou tentar descrever.
Mas tá aí, tá um bom incentivo pra quem ouve em áudio vir assistir as gravações da Twitch, na quinta-noite.
Na Twitch ao vivo, exatamente. Então, antes de qualquer coisa, eu estava vestido dessa forma, certo? Eu estava vestido de homem-sereia, com o cabelo descolorido, raspado. Tá, começamos por aí essa história.
Homem-sereia o Bob Esponja?
É esse?
Homem-Sereia é o super-herói do Bob Esponja, exatamente. Tem Homem-Sereia e Michelinzinho.
Cara, mas assim...
Né? Referências.
É muito legal porque a escola tinha feito esse rolê do busão, carregado de gelada e tal, e recém tinha sido reinaugurada a Ponte Arcílio Luz. E tava passando só ônibus. Então, um dos atrativos desse rolê do busão é
era
que...
Era passar pela Ponte
Arcílio Luz, quando ninguém tinha passado pela Ponte Arcílio Luz ainda. Então a galera tava num hype fudido de pegar esse busão e já chegar no rolê bebendo e passar na ponte.
Detalhe que a gente foi os primeiros, a gente foi o primeiro ou o segundo ônibus que saiu, e a gente foi com a equipe do Floripa Mil Grau gravando, inclusive.
Olha aí!
Dentro do ônibus. Então, em algum lugar da internet perdido, está eu lá, no momento ainda sóbrio, vestido de Homem-Sereia, mas isso é um detalhe.
Cara, esse dia, o Greg tava em dia brabo, velho.
Esse dia foi bizarro. Esse dia, pra vocês terem noção, eu tentei beijar o Tuco. Eu tentei beijar todo mundo.
É verdade, ele tentou me beijar. Cara, a gente não era muito amigo ainda, a gente se conhecia.
Não, já era conhecido.
Ah, eu já tinha ido na casa do Greg, inclusive. Só que a gente não era tão próximo assim. Aí eu cheguei no rolê, o Greg chegou de canto assim e perguntou: ô, tu é bi? Assim, cara, não sou, né? Minha namorada tá ali e tal, assim. Não, tem certeza? Não quer ficar comigo assim? Não, valeu, não vou rolar. E aí eu saí de fininho assim, velho. Foi engraçado pra caralho.
Detalhe que eu não lembro. O Tuco foi me contar isso depois que a gente virou amigo durante a quarentena. Eu não lembrava. Porque o que aconteceu? Durante esse carnaval, a minha filosofia foi: oi pra mim é beijo, né? Então se me deu oi, me deu um beijo. E a pessoa, eu olhava, as pessoas passavam assim, oi, a pessoa, oi. Aí eu, oi pra mim é beijo. E aí se colava, né? E aí foi. E aí a minha amiga que contou, porque eu perdi a conta, contou que só ela nesse dia contou que eu beijei 80 pessoas. Detalhe que o coronavírus estava entrando no país. Imagina se fosse semanas depois, tá?
Caraca!
O maior vetor de Covid,
talvez fui eu. Eu criei a nova cepa de Covid, talvez, naquele carnaval.
Tem uma cepa Gregory, que ninguém descobriu ainda.
Foda. Mas, enfim, foi muito bom. Foi um carnaval excelente, foi muito divertido e tudo mais. As pessoas começaram a ir embora, né, no final da noite. E eu, como o inimigo do fim, que a gente já comentou, continuei no rolê. Eu e meu amigo, o Lipe, que inclusive é de Porto Alegre, ele estava passando com a gente, o carnaval tinha dormido na minha casa, e ele ia dormir na nossa casa nesse dia. E aí eu perguntei pra ele, não, tu quer ir embora? Não, vamos continuar. Cara, a gente deu rolê pelo centro inteiro, vagamos pelo centro. Eu sei que a gente ficou até umas 3h30 por aí. A partir do momento, decidimos, não, vamos embora. E isso eu carregando cooler e tudo mais. No que eu cheguei em casa, Detalhe que a gente tinha se mudado em novembro do ano passado. Isso foi em fevereiro. Então, novembro, então, dezembro, janeiro, fevereiro. 3 meses. A gente tem um apartamento novinho, reformado. 3 meses, assim, ó, tudo lindo. Beleza. Chegamos no apartamento. Eu, cagado de fome, perguntei pro Lipe. Lipe, queres comer alguma coisa? Eu vou fazer alguma coisa pra mim comer? Daí ele, não, cara, tô de boa. Aí ele foi pro meu quarto, porque a gente ia dormir nessa cama que está aqui. Ele veio dormir e eu, não, beleza, vou fazer uma comida pra mim. O que, que é a comida de bêbado que eu faço? Normalmente eu faço um miojo e frito um frango.
Nossa, tu frita um frango bêbado?
Ainda frita
sim.
Frango?
Caralho, eu frito um frango. Eu tenho uns emparadinhos de frango tipo tequito, só que gigante, que é muito gostoso.
Ah, os tequizinhos de frango.
Ah, um nugget.
Essa, é, uns um tequizinhos de frango, assim.
É, é um nuggets.
Congela.
É um nugget gigante, assim. Isso, é um frango congelado. Basicamente nada mais do que isso. E aí eu decidi que eu ia fazer isso. Só que o que aconteceu? Eu liguei a panela de óleo e eu dei uma deitadinha.
Nossa!
Aí no dia seguinte eu acordo e agora é muito importante que o Lui bote as imagens, porque agora que começa a desenrolar todo o caso. Eu acordo no dia seguinte com duas informações. Um, o cachorro do meu lado chorando.
Nossa,
esse cachorro.
Senhora.
Se vocês perceberem algum detalhe sobre esse cachorro, vocês podem falar. E não só isso, como o cara que mora comigo, que é o Matheus, que tá no chat, inclusive, um beijo, Matheus.
Beijo, Matheus.
Tava vomitando, eu acordei com ele vomitando no banheiro e o meu cachorro chorando. E aí ele só falou assim, ó, olha o celular. No que eu abri o celular, tinha as mensagens dele. Meu Deus, Gregory, a cozinha, meu Deus. Era isso, as mensagens dele. Aí, e o cachorro dessa forma. E eu, ok, né? Eu olhei pro lado, o Lipe não tava do meu lado, certo? Aí eu cheguei na sala, o Lipe tava deitado no sofá, com uma cara de desapontamento, assim. E eu falei, o que que deu? Aí ele, cara, olha a cozinha. No que eu cheguei na cozinha, eu me deparo com essa cena. Detalhe que essa parte aqui de cima é a parte do teto que era pra ser a cor. Olha como está o teto da minha... Estava o teto da minha cozinha nesse momento.
O teto pra quem não está vendo.
O teto está extremamente escuro, extremamente numa cor de carvão, o que às vezes você pode olhar e pensar, nossa, uma cozinha, né...
Moderna. Tava escuro o teto, achei que era isso.
Exato. Tanto que o Matheus me descreve a história de que ele mostrou pro Lipe a cozinha, ele chegou assim, tá, o que foi? Daí ele pegou e fez assim, ó, pau, na parede. Daí ele, caralho! Ele disse, cara, eu pensei que era assim. Porque, tipo, fez uma camada uniforme de preto no teto e nas paredes, um degradê, como a gente pode ver na janela. O que aconteceu, basicamente, foi isso, que eu liguei uma panela de óleo e fui dormir. A gente até consegue ver parte da panela aqui, que ela ainda sobreviveu, ela caiu o tampo de baixo e a espátula que tava dentro, ela desintegrou, assim. E aí, aconteceu isso. A minha cozinha ficou coberta de preto. Sabe, a sorte, na verdade, foi que a cozinha estava aberta, com a janela da cozinha aberta, e todas as janelas da casa estavam abertas porque era verão, né?
Nossa.
Porque se a cozinha estivesse fechada, o oxigênio que tivesse acumulado ali dentro, cara, ia explodir o meu apartamento. Depois de a gente ficar horas passando esponja no teto, ele ficou dessa forma, tá? Esse evento teve repercussões muito desastrosas pra gente. Pra mim, acabou o carnaval, porque eu passei muito mal, porque a gente respirou fuligem a noite inteira, a noite inteira. O cachorro, incrivelmente, foi o único ser humano que não sofreu nada, ele ficou feliz da vida, tanto que ele tá sorrindo nessa foto. O único ser humano que ficou safe nessa situação. Mas, cara, eu passei muito mal, eu passei 3 dias inteiros vomitando, não consegui mais ter nenhum dia de carnaval. Detalhe que isso era sábado de carnaval, então domingo, segunda, terça, não consegui dar nenhum rolê. Nenhum. Passei muito mal vomitando. O Matheus teve que ir pro hospital pra, tipo, caraca, tomar soro ou coisa e tal, por causa de respirar fuligem, coisa... etc.
Como é que é inalação?
Foi foda, assim. E, tipo, foi realmente por esse, por detalhes, assim, que realmente o apartamento não pegou fogo de
agora
verdade.
Agora eu entendo o espanto do pessoal falando, tu ainda fritou frango?
E aí, desde então, eu aprendi que eu chego bêbado e não frito frango. Ou peço um lanche, ou eu não como. É tipo isso, tá ligado?
Cara,
eu,
faz um miojinho e bota requeijão. Fica gostoso. Miojinho, requeijão lanche... e um queijinho em cima. Top.
O meu lanche de bêbado é o miojinho. Miojinho.
É, então, o meu era miojo e esse
é o que
frango.
Tem pronto, velho. Eu já comi bolacha com farinha de mandioca, mano. Só pra
mas se não tem nada
ligar
pronto.
Ligar o fogo, tá ligado? Não, mas bolacha com farinha de mandioca não é pronto, porra.
Não, e aí eu decidi, não, eu preciso trabalhar o ponto de, cara, se eu chegar bêbado de um rolê, eu preciso ter uma coisa financeira pra poder pedir um lanche às 5 da manhã, tá ligado?
As pessoas, os economistas falam, tem uma reserva de emergência, o Greg usa essa reserva de emergência pra caso ele chegue bêbado e não cozinhe.
Exatamente. Inclusive, o nosso apartamento ficou desse jeito, tá? Porque isso transbordou até a sala. Até no meu quarto, se eu pegar detalhes muito específicos assim e passar o dedo na parede, dá de ver uma certa camada de fuligem que não saiu, tá? Na sala, no corredor. Aí, eu não sei se eu não peguei aqui, mas tinha foto, cara, das teias de aranha que tinha nos cantos da sala. Tava preta, tá ligado? Porque ela foi tingida de fuligem. É bizarro.
Caramba, que loucura.
Mas então, eu não tipo. A panela tinha óleo? Quem que desligou essa panela? Ela ficou a madrugada inteira?
Quem desligou essa panela? Eu tenho duas teorias, tá? Uma, o Matheus disse que desligou, mas eu tenho uma memória de acordar de madrugada morrendo de sede, pegar a água e ver que o fogo estava ligado. E aí, desligar. Eu tenho uma memória disso. Só que como estava escuro de noite, madrugada, tal, eu não vi que estava tudo preto. Porque basicamente o que aconteceu? Ele queimou todo o óleo. Ele literalmente, tipo, ele evaporou o óleo e, tipo, quebrou a tampa da panela, sabe? E aí, tipo, ficou ali.
Matheus acabou de falar que não desligou, hein?
Ele não desligou, então fui eu. Então o que aconteceu foi que, tipo... Ah, não, ali, ó, falou. Tava ligado quando acordei às 7 da manhã, tossindo horrores.
Que beleza, hein? Não, e eu acho que o dano foi baixo, né? Podia ter sido muito pior. Podia ter pegado fogo na casa inteira.
Ele falou. Cara, assim...
Não só isso, como, cara, vizinho não sentiu cheiro, vizinho não viu, tipo, fumaça saindo do apartamento, nada. Não rolou nada, tá ligado? Foi, tipo... Realmente, foi só um aviso, tipo, cara, se fizer isso de novo, tu vai morrer, tá ligado?
Exato, é basicamente isso mesmo. Eu vou passar a palavra pra Isabela nos contar uma história agora que essa, também essa tem a ver com bebedeira. Essa é uma das
melhores histórias que eu já ouvi na minha vida.
É sensacional, eu também, tá lá em cima pra mim.
Sinta medo.
Então, essa história, quando eu fui selecionar, né, eu perguntei se eu poderia contá-la, porque na decisão, no clímax da história, eu não tava bêbada. Porém, naquele ano, naqueles meses que aconteceu essa história, eu tava bem bêbada o tempo todo. Então eu considero que... Eu devia estar bêbada, não deve ter saído de mim o álcool, porque eu uso isso como uma justificativa pra mim mesma. Como eu estava dizendo, era uma época que eu bebia bastante, mas desde que eu me mudei para um apartamento que era do lado de um bar, um famoso bar da UFSC, que todo mundo ia nesse bar. E eu também gostava muito desse bar, então eu também queria ir direto nesse bar, e direto eu tô dizendo todos os dias da semana. Em semestre normais. Só que eu morava com família nessa época. E eles não permitiam que eu fosse terça-feira ao bar. Ou se fosse pra passar, mas não ficar até 3 da manhã no bar. É, exatamente, foda, né? Família foda. E aí eu comecei a ficar um pouco irritada com isso. Porque eu queria ir na merda do bar. Eu tava numa fase tranquila da minha vida. Eu tava com um estágio muito tranquilo. Eu podia beber.
Era uma fase tranquila.
Eu não tinha tantas obrigações, tinha ali minhas matérias, dava conta, no tempo extra eu bebia. Então eu tava com esse problema na minha vida, né? Vamos encarar. Eu, num prédio do lado do bar, pra dizer que não era literalmente do lado, era o segundo do lado do bar, com um bar ali, meus amigos me chamando, eu querendo sair, não podendo sair. E eu fui acumulando esse ódio por não poder sair. Eu fui acumulando por meses. Eu queria muito sair, eu não conseguia sair. E eu comecei a pensar em todas as estratégias pra conseguir sair. Vou brigar com a minha família, vou morar sozinha, mas não tinha dinheiro. Vou fugir de casa. Fugir algumas, digo, de madrugada, assim, pegar a chave e sair. Mas era meio perigoso, porque eu costumo fazer barulho. Uma hora eles iam ver. Sim, não, eu tenho que sair de outro jeito dessa casa. Aí, um belo dia, eu que sou conhecida por ser muito espertinha, tive a decisão. Vou comprar uma escada? Por quê? Porque eu morava no primeiro andar.
Uma escada?
Escada? Porque eu morava no primeiro andar. Eu pensei, eu tô tão perto do chão. É o chão que eu quero chegar. Eu não vou pular. Mas eu posso descer por uma escada. E o meu quarto, ele ficava virado pra uma paredona. Ninguém ia me ver saindo com uma escada. Vou te explicar porque eu pensei em tudo, né? Ninguém ia me ver saindo.
Mastermind.
Eu fiquei matutando aquela ideia. Vou comprar uma escada. Eu tinha uma bolsa da UFSC na época, que era de R$400. E eu gastava tudo, porque eu pagava... Eu morava com família, mas eu gastava em outras coisas. Mas daí eu não. Vou guardar dinheiro, eu vou comprar uma escada. E guardei por 1, 2, 3 meses.
Caralho, quase.
Decidida. Entrar, afinal, meu rolê era entrar no site da Leroy Merlin, da Cassol. Ficar vendo qual era a escada mais fodida. Pagar por essa escada. Vou comprar E daí, eu achei um modelo, que era um... Eu não vou lembrar o nome da escada agora. Mas pensa numa escada. Era uma escada grande. E ela se articulava inteirinha. Tu conseguia dobrar aquela escada, ela ficava de 80 centímetros, assim, fechadinha.
Era aquelas que virava andaime, que tinha, tipo, 9 pontos de articulação. Não era um negócio assim.
Aham. Olha o shopping. Era essa escada. Ah. É. Não, é, então, basicamente isso. Mas ela era vendida na Leroy Merlin. Aí chegou uma semana que eu fiquei puta. Eu falei, não, eu preciso sair de casa, eu vou sair de casa. É, vai ser hoje. Foi depois de um final de semana, que eu acho que eu também não pude sair. Algo assim, eu falei, é hoje que eu vou comprar essa escada. Minha independência vai gerar aqui dentro
de casa. Eu vou comprar a minha independência.
Comprar, eu vou pagar, eu batalhei, eu vou pagar pela minha independência. Pesquisei bastante, como eu vi dizendo. Fui na Leroy Merlin, que foi um lugar que eu vi que o preço era mais em conta, cerca de R$800. Caralho, uma estagiária que
valeu.
Meu Deus do céu. Tava guardando dinheiro já há um tempo. Aí, domingo, era um domingo, em Florianópolis, chovendo, chuva, tipo hoje, chovendo. Peguei, viu, eu morava na Carvoeira, eu peguei um ônibus, fui até o centro. Do centro, eu fui lá do lado da SC, no Floripa Shopping, pro Leroy Merlin. Mas daí vocês estão pensando, a Leroy Merlin não fica lá? Não fica? Aí eu saí do ônibus, olhei, não é aqui. Ok, peguei outro ônibus,
meu Deus,
voltei novamente. E assim, ônibus no domingo, né? Fiquei ali na chuva.
Meu Deus do céu, Isabela.
Voltei até o centro. Do centro, atravessei o terminal, fui pro terminal BC, sei lá.
Odeio, acho, né?
Peguei um ônibus pra ir pra Leroy Merlin, que daí era no continente, eu sabia disso. Isso. Eu havia me enganado. Cheguei na Leroy Merlin, não tava achando a escada, perguntei pro moço, eu preciso de uma escada. Aí ele, tá, mostrou vários modelos. Eu já soube explicar, eu era uma cliente decidida, eu soube explicar exatamente o que eu queria. E ele conseguiu pegar pra minha escada, tirou ela do estoque. Me veio com a escada, colocou no carrinho, passei no caixa. Eu, uma garotinha, né? Foi há uns anos atrás, eu era mais nova. Pra escada. Aí aquela escada, ela era até fechadinha, ela ficava pequena. Mas é uma escada, era pesado aquilo. Eu não sei quantos quilos que era, mas era pesado. Eu fui arrastando aquela merda daquela escada do Floripa Shopping até o ponto de ônibus, que era do lado do shopping, do Park Shopping ali. Peguei essa escada, coloquei dentro do ônibus. Não consegui colocar, na verdade. O pessoal já começou a me ajudar. Não, moço, vem, eu te ajudo. Eu tô conseguindo colocar a escada. Fomos com a escadinha no ônibus até o centro. Do centro, de novo, o pessoal, não, eu te ajudo. Mas pra que essa escada? Eu preciso dessa escada. Explicava pro pessoal, colocava a escada. Consegui colocar dentro de um Carvoeira Sul.
Essa escada é minha, deixa eu.
Aí cheguei lá com a escada na Carvoeira, subi o meu condomínio com aquela escada, também arrastando, porteiro já perguntando. Cheguei com a escada na garagem do
meu apartamento.
E daí, quando eu posicionei a escada embaixo da minha janela, pensei, é hoje. Aconteceu, tava paga, paguei a vista a escada. Quando eu desembrulhei toda aquela escada, aí agora tem que ver a imagem na cabeça de vocês, né? Uma escada, quando ela tá fechadinha, redondinha, né? Tá toda dobrada. Você consegue levantar ela, porque você consegue fazer um... Alguém explica aí, não sei. Um movimento que é muito mais fácil do que quando a escada tá aberta e tu tem que pegar toda a força só pra uma ponta da escada e erguer a escada. É isso que eu me toquei disso nesse momento. Eu falei, eu não vou conseguir levantar essa escada. Eu não vou. Tava eu olhando pra aquela escada. Eu falei, não é possível. Eu não vou conseguir levantar essa escada. Uma escada comprida ali na minha frente. Eu comecei a me desesperar. Eu falei, mas que caralho, como é que eu não vou levantar? E daí, não ia! Não tem como tu levantar uma escada.
Mas
e
assim, não, Isabela, não tem? Em momento nenhum passou pela tua cabeça que talvez fosse bom tu levar a escada até o teu apartamento e botar ela de cima pra baixo?
Mas iam ver, né?
É. Mas aí um velho,
não passar com ela. Não, mas chegando. Aí, cara, falava qualquer merda. Falava, sei lá, porra, eu preciso pra trocar minha lâmpada. Sei lá.
Trabalho da faculdade. A Isabela precisa de uma escada pra trocar a luz do apartamento dela, bicho.
Sei lá, velho. Peguei emprestado de uma amiga.
Mas a minha ideia era eu tô no meu quarto. Eu fecho a porta, eu coloco a escada pra fora, desço, guardo na garagem. Na hora de voltar, eu abro a escada, coloco de novo e puxo ela pra dentro do quarto. Uma escada de 15 minutos, eu pensei nisso. Que eu ia conseguir fazer isso. levantar a escada? Eu até cheguei a chamar um amigo meu na época pra tentar. Ele, homem mais forte, também não conseguiu. Então, assim, era uma escada de construção. Era uma escada extremamente pesada.
Escada gamer.
Escada gamer.
E naquele dia eu deixei ela na garagem. Voltei pro meu quarto pela escada do condomínio mesmo. Entrei no meu quarto e fiquei... O que aconteceu? Por que nenhum amigo me avisou? Por que que... Não foi uma atitude que eu não pensei. Eu pensei. Eu fiquei meses pensando nisso.
Meses.
Se fosse algo racional...
Ela ainda existe?
Então, ficou uma semana comigo até eu atestar que realmente... Assim, tem vários pontos que não ia dar certo. Como é que eu ia puxar aquela escada? Não ia dar. Não é só levantar. Onde é que eu ia guardar aquilo? Eu chegar bêbado e montar uma escada? Como é que eu ia montar? Eu não ia andar. Eu ia
chegar e fazer isso, tá ligado? Ela caiu na escada.
Não tem, ideia idiota, é idiota.
Mas o melhor foi o ponto de vista de quem tava de fora, velho. Tipo, o Victor chegar pra mim, tipo, 2 dias depois dela ter comprado a escada, e falar pra mim assim, chorando de toda a epopeia, assim. E aí, cara, o meu ponto de vista depois, já sabendo, tipo, cara, que eu tinha comprado a escada, que não tinha dado certo e tal. Um dia depois do Vitor me contar da história, eu entro no Facebook, Isabela Neumann, vendo escada. Sem explicação nenhuma, só vendo escada, ponto.
Lembrando sempre que ela ganhava uma bolsa da UFSC de 500 conto e gastou 800 da porra da escada.
É a bolsa de inscrição, era menos.
Caralho, bicho.
Não, mas não conseguia vender pelo Facebook. Meus amigos acharam engraçado me zoar no post, ninguém comprou. Mas eu coloquei no OLX. E na OLX veio um senhor, claramente um senhor que trabalha com obra, com coisa, porque... Ele veio num caminhãozinho de material e falou, você tá vendendo? Eu tô, sou uma garota de condomínio que estou vendendo essa escada. E daí ele pagou, ó, 200 reais naquela escada.
Meu Deus! Nossa, se eu oferecesse 50 pila e uma coxinha pra Isabela levar uma escada.
Caralho, Isabela.
O cara chegou pros caras lá e falou assim, cara, você não acredita, eu comprei uma escada top, pô, do Zé.
O Pedro deu muito bem,
mas
aí, mano.
Mas porque depois O que mais me choca dessa história é como é que eu fiquei meses considerando essa ideia. Eu falava sério, eu chegava pra minha amiga, a Carla, inclusive, falando isso. Eu chegava na aula e falava, não, então, eu tô vendo uma escada e vai dar certo, porque é uma escada boa.
E ninguém falou nada. Ninguém questionou.
Eu já tinha meus 20 anos, sabe? Não era, não...
Aí você, ouvinte, tá perguntando por que que essa história tá nesse programa? Porque tudo começou porque ela queria encher a cara e não sabia como sair de casa.
Exatamente.
Tem mais uma história que eu quero contar, que é um dos momentos mais marcantes da minha vida e do Vitor também.
Meu pai amado.
Eita!
O ideal mesmo seria o Dudu estar junto aqui pra contar essa história. Quando a gente tava no terceirão, em 2012, todo mundo com 16 para 17 anos, o Dudu, que já participou aqui do Roleto uma vez, inclusive, ele recém tinha voltado da Itália. Ele morou uns anos na Itália, acho que 2 anos, né, Vitor?
Aham. Uhum.
E aí ele, no fim do segundo ano, começo do terceirão, ele voltou pra Santa Catarina e tava morando em Siderópolis, uma cidade ali pertinho de Criciúma, com o vô dele. E aí, volta e meia, ele vinha pra cá visitar o pessoal e tal, a gente dava rolê. E ele sempre ficava, não, pô, tem uma festa que rola lá em Siderópolis, que é a festa do colono. Eu tenho que levar vocês pra essa festa.
Nossa senhora.
Cara, toda vez que ele vinha, assim, ah, pá, festa do colono, colono isso, é festa do colono, boa, né? Aquilo. E aí... Lógico. Teve uma vez que ele veio assim, vocês não vão acreditar, voltei numa festa que foi lá em Uruçanga, festa do vinho, não sei o que, teve show das aranhas, bebi 7 garrafas de vinho, né? Com um amigo meu em uma noite, não sei o que, fiquei doidaço, próxima festa que tiver eu vou levar vocês. Não, beleza, então, próximo a gente vai. Aí fomos eu, o Vitor, o Matheus Oliveira, que hoje em dia mora na França.
O Raiz.
Meu grande amigo Vinícius Reis.
O Reis foi, pô.
Cérebro Vinícius Reis. Fomos todos para Siderópolis. Dormi na casa do bisavô do Dudu pra ir pra essa festa que acontecia na cidade de Treviso.
Nossa,
que era mais no interior ainda.
A tua memória é muito melhor que a minha. Eu nem lembrava dessa cidade de Treviso aí.
Polo do vinho catarinense.
Cara, a gente chegou em Siderópolis, tipo, a gente chegou na rodoviária de Criciúma, pegou um ônibus pra ir pra Siderópolis e tal, chegamos lá e não tinha internet em lugar nenhum da cidade, praticamente, quando a gente chegou lá, menos numa praça que ficava na frente da igreja. Ai. E aí, quando a gente tava afim de, sabe, entrar no Facebook, assim, a gente ia ali na praça da igreja ver as paradas. E aí, pô, papo vai, papo vem, não sei o quê. Ó, vamos hoje, então, na festa do Colono, a festa é hoje, amanhã, não sei o quê. E Dudu falou que o bisavô dele ia nos levar. Disse, não, beleza, vamos então. Só que a gente sabia como a gente ia, mas ninguém tinha pensado em momento nenhum como que a gente voltaria. Então a gente só foi.
Importante.
Aí, cara, chegamos lá, começando a beber, a gente tinha, tipo, tudo 16 para 17 anos, então a gente ainda não tava naquele ritmo de bebedeira, sabe? A gente não tava com o corpo preparado daquele jeito. Então, dois canecos de chope, a gente já dava uma entortada considerável, assim.
E olha que o Arthur é bem, bem forte pra bebida.
Eu sou bem forte pra bebida, mas, naquela época, eu não bebi uns dois canecos, eu bebi um pouco mais que isso. Aí chegamos lá, começamos a beber e tal, e aí os guris estavam num objetivo, que era fazer eu ficar com alguma guria colona lá na festa. Eu não lembro por que eles tinham enfiado isso na cabeça.
Eu lembro.
Mas era, o objetivo deles era isso, botar uma colona pra ficar comigo naquela noite. Só que eu não tava afim. Eu não tava afim porque tinha uma guria em Floripa que eu tava afim na época. Então eu fiquei bebendo na minha e tal, e eles tentando arranjar a guria pra mim, e eu, tipo, mó low profile, assim, tentando ficar na minha, tá ligado? E eu bebendo, tentando esquivar dos rolês deles ali, enchendo a cara. Aí, fomos lá, chegou umas 2 horas da manhã, tava todo mundo meio torto já. A pessoa que tava um pouco mais sóbria era o Raiz, mas o resto, todo mundo tava mamado. E a gente chegou 2 horas da manhã, sei lá, 3 horas da manhã, e a gente chegou, Dudu, como é que a gente vai voltar? Velho, então, não sei. E tipo, Treviso, sei lá, uns 20 km de Siderópolis e a estrada não tem luz, velho.
É.
Não tinha, né?
É tudo escuro, é verdade.
É tudo escuraço, assim. E aí a gente até tinha pensado, cara, dá pra gente voltar a pé? 20 km, a gente vai demorar umas 2 horinhas e pouco? Mas dá?
Nossa, mas aquela hora é tudo louco.
Só que aí. Vocês estão idiota, velho. A gente tá tudo bêbado, vocês querem ir andando numa estrada de 20 km sem luz a pé? A gente vai morrer atropelado, de certeza. Aí o Dudu, tá. Eu tenho uns conhecidos aqui na festa, vou ver se eu arranjo alguma coisa. Aí ele deu uma volta na festa, não sei o quê. Depois de uma meia hora ele voltou falando: Oh, achei aqui o filho da minha professora de matemática.
Cara, tua memória é sensacional.
Ele tá. Mas ele tá indo agora. Se a gente for com ele, a gente tem que ir agora. Se não, mas ele tem espaço pra todo mundo, porque, porra, a gente tá em 5, né? Não, ele disse que tem. Só que o Dudu não falou mais nada. Ele só falou: Não, ele disse que tem espaço. Aí a gente chegou lá. Uma caminhonetona vermelha, grande, assim, acho que era uma Mitsubishi, sei lá. E aí a gente chegou lá, a gente foi entrando na caminhonete. Aí o Dudu falou, não pode entrar. Sim, como assim não pode entrar? Aí assim, não, porque aí na frente vão as gurias. E aí, cara, entrou umas, sei lá, umas 6, 7 gurias na caminhonete junto com o cara. Assim, tá, velho, a gente vai, tipo, sentar no colo das gurias, o gurias no nosso colo. Não, a gente vai na caçamba. Cara, eu fiquei injuriado. Eu até hoje eu não sei, porque os guris meio que aceitaram relativamente de boa. E eu fiquei, tá maluco, porra, a gente vai na caçamba.
Não, o cara é doido. O cara tava doidaço. O cara tava doidaço na cabeça.
Tu tem que entender que Treviso é polo de esportes radicais de Santa Catarina, entendeu?
Pode ser.
Então faz parte do turismo da cidade.
Cara, mas existe esporte radical e existe tentativa de suicídio, que é se jogar na caçamba da caminhonete de um cara bêbado, às 4 da manhã, numa escada de terra, e de Treviso até Siderópolis.
Eu já dei rolê em caçamba de caminhonete.
Cara, mas aí, eu cheguei e falei assim...
De barro.
Ô, Dudu, vamos fazer assim então, velho. Vamos varar a noite aqui, e quando amanhecer, a gente pega um táxi e volta pra Cideira. Aí o Dudu começou a rir da minha cara, tipo... Irmão, a gente tá em Treviso, tu acha que tem táxi aqui? Vai tomar teu cu, seu idiota.
Já sabe.
Realmente, não tem táxi aqui mesmo.
Nossa, o Arthur tava cagado.
Eu tava muito cagado. Esse dia, a gente não morreu por milagre. Tipo, de verdade, assim, de verdade. Porque a gente tava agarrado na borda da caminhonete, não tinha nenhuma lona nem nada por cima ali da caçamba pra nos proteger de forma alguma. O maluco tava indo rápido pra caralho. Não tinha iluminação na estrada. E a gente tava todo mundo olhando pra baixo, assim, com medo de olhar pra fora.
Tava fazendo de propósito, né? Dando umas viradas, cara, e a galera... Oh!
Não, ele tava dando umas patinadas, assim. E as gurias que estavam dentro do carro gritando. E aí teve uma hora que o Raiz falou pra mim e falou: ô, não olha pra estrada. Eu achei, cara, porra, por que eu não vou olhar pra estrada? Cara, eu olhei pra fora, a gente tava 100% na contramão, velho. E o bicho indo num pau rápido pra caralho. Tipo,
e teve uma hora que a gente tava berrando tanto que o maluco fez questão de parar a caminhonete. Ele parou a caminhonete, saiu do carro e falou: ou vocês tudo fica quietinho aí atrás agora, hein? Todo mundo piano, todo mundo com piano, piano.
Mais categoria, porra.
E aí, cara, teve uma parte que ele subiu no meio-fio, que ele foi na contramão, que ele fez zigue-zague. E tipo, não, acabou, morri. 17 anos, bom pra caralho. O que foi, foi, né?
17 anos e fugiu de casa.
É, cara, eu nunca passei tanto medo na minha vida, assim, fácil. Cara, foi muito doido. Nunca mais.
E os pais de vocês depois?
Não, minha mãe não sabe disso até hoje, pô.
Minha mãe foi saber.
Essas histórias é que os pais não sabem, é isso aí, não, até
tá
hoje.
Não, tá louco, não existe isso.
Isso é história que tu conta quando tu tem filho, e aí tu fala pra tua mãe assim, então, mãe, sabe aquele dia que tu fez tal, que tu me levou em tal lugar? Então.
Eu fui parar em Siderópolis.
Eu fui parar em Treviso, numa caminhonete.
Tá, após o programa, o que que a gente tem, Luiz Eduardo?
Perguntas.
Bom.
Vamos ler umas perguntinhas, pessoal do chat aí, façam perguntas, qualquer pergunta sobre qualquer assunto, que nós seis vamos responder com a resposta mais correta do mundo, tenho certeza.
Lembrando que você pode mandar suas perguntas através do Instagram, no @roletarussacast, pode mandar no Twitter, @roletarussacast, pode mandar no nosso e-mail, roletarussapodcast@gmail.com, pode mandar no curiouscast.me/roletarussa, e também pode mandar no pedido do iFood, naquele momento...
Observação!
Você pode... Observação do pedido? Então, o Opa tá abrindo um restaurante que vende nada mais do que ração humana. Sabe aquela que o Dória tentou botar Dória? Em São Paulo?
Caralho, exatamente.
O Opa tá vendendo isso aqui em Floripa. E se você quiser mandar uma pergunta...
Exatamente. Apoiando o Dória.
Exatamente. E se você fizer qualquer pedido na raçãozaria do Opa... Você pode botar anexo no pedido ali uma perguntinha pra nós.
Posso fazer um adendo aqui? Eu sonhei essa noite que eu fui responsável por prender Ciro Gomes antes da eleição. Eu sonhei isso essa noite.
Caralho, mano.
GG Gava pergunta: qual banda/músico ouviam antigamente e hoje tem vergonha de assumir?
Ouvia antigamente e hoje tem vergonha de assumir?
Olha, Vitor, tu tem um monte de banda emo aí. Tu tem vergonha de assumir alguma
coisa? Não tenho vergonha de assumir. Eu ouço com orgulho todas as bandas emo que eu ouvia antigamente.
Cara, eu acho que eu também não tenho nenhuma banda que eu tenho vergonha. Assim. Não, mentira, tem uma. O Traje a Rigor. Depois de ter descoberto o pau no cu que Roger Moreira é, eu tenho uma certa vergonha de admitir que um dia eu já gostei do Traje a Rigor.
Eu sou meio dividido com a minha época indie, assim, não sei. Existe um hate que eu acho que é necessário, né? Eu acho que foi... Mas eu era full indie, cara. Eu era full indie de Arctic Monkeys e tal, e álbum AM, etc. E hoje em dia eu olho pra trás e falo, tipo, cara, eu ainda acho álbuns bons, mas é que eu não saio dizendo no Twitter, nossa, gente, porra, Arctic Monkeys, tal, mas, né? Cara,
sempre desgostei de Arctic Monkeys, tá? Acho um saco ouvir.
Nossa,
acho bom.
Gente, essa é a resposta verdadeira. A música que eu tenho vergonha de que eu ouvia e que eu sei a letra inteira, o Vitor também, é MC Porque Na Minha Casa Tu Senta Na Pica. Essa é a resposta.
Não, o melhor disso tudo é porque não é o nome da música, não é Porque Na Minha Casa Tu Senta Na Pica. O nome do cara é MC
Porque Na Minha Casa Tu Senta Na Pica.
Eu acho isso incrível, mano. Eu acho isso maravilhoso.
É bom. Mas Chatuba de Mesquita era bom também. Chatuba de Mesquita. Porque o cara se autodenominava como moleque, playboy, funkeiro e sexual. Ele era a personificação do sexual. Puta, muito bom.
Incrível.
Muito bom.
Cara, eu digo mais. No churrasco dos subs, depois que acabar a pandemia, eu e o Opa vamos cantar MC Porque Na Minha Casa Senta Na Pica na integridade, né? Na sua integralidade. Pra todos os presentes.
Acústico, então, assim, boa, pode ser.
Se você quiser, dê sub aí no Roleta pra no dia do churrasco sub você tá aqui e ver esse número musical incrível que eu e o Opa vamos performar. Vamos passar então pras recomendações da semana, que é a última parte do nosso podcast, onde cada um dos nossos membros
e convidados. Ninguém me avisa o que eu tenho que trazer pro programa.
Não, recomendar? Pense em algo que tu vai recomendar pros ouvintes. Pense em algo que você vai recomendar pros ouvintes. Eu te deixo por último, vou te dar essa prerrogativa. É o seguinte, vamos começar aí com Luiz Eduardo. O que você recomenda essa semana?
Eu vou recomendar uma loja virtual de roupa. Não sei se é só de camiseta, mas é que as camisetas são muito legais. Chama Chico Rei.
Eu achei que ele ia falar Shen.
Tem camisetas muito boas, muito bonitas. Olha aí.
Não peguei.
Perdeu os lados, não peguei mesmo. É, tem camisetas muito massas, inclusive uma do Cthulhu que eu já usei aqui. Eu tenho três camisetas muito massas. Do seu Túlio. E tem camisetas muito bonitas. É um pouquinho caro, mas vale muito a pena porque é tecido de qualidade e as estampas são muito legais, muito divertidas. Chico Rei.
Eu vou recomendar esta semana uma barra de chocolate. Vejam só.
Olha!
Eu sou um grande fã de doces. Inclusive, meus stories ao longo dessa semana, a saga da cocada, é prova disso.
Eu tô viciado em cocada.
Eu sou viciado em doce no geral, não só em cocada, mas cocada é um dos doces que, pelo qual mais tenho apreço. E aí, ontem fui eu no supermercado pra comprar cocada, e aí a Laís falou: ah, traz um docinho pra mim também, não sei o que. Tipo, tá, vamos falar aí, que docinho tu quer? Não quero trazer qualquer merda. Não, me surpreende.
Ó, tá, me surpreende, apesar.
Caraca, hein?
Aí, pô, dei uma olhada ali na prateleira do chocolate e tal. E um chocolate em específico me chamou a atenção e resolvi comprar. Que chocolate era esse? Era o Batom Cookies. Que o Batom agora tem chocolate de barra da Batom.
Tem.
Esse com cookies, puta que pariu, como é gostoso, bicho. Porque ele é um pouquinho mais amargo. E aí, o contraste do amargo com o cookie ali, bom pra caralho. E não é tão caro assim, é tipo 4,50 barra. Recomendo com vigor.
O que eu recomendo essa semana, gente, é um canal do YouTube do Johnny Harris, que é um cara que eu tô vendo aí já faz um mês e meio. É um cara muito foda que fala sobre geografia num geral e mapas e bordas num geral. Ele faz parte do canal da Vox, pra quem conhece.
Sim, porra, Vox é bom, hein?
Vox é bom demais, pra quem não sabe, é quem é responsável pela série Explained do Netflix. Então foi um cara que participou de dentro de todos esses projetos. Ele tem um canal do YouTube agora, porque, se não me engano, ele saiu da Vox, porque a Borders foi cancelada por causa da pandemia e tudo mais, porque não pode mais viajar. Mas, cara, é um cara que fala sobre assuntos muito legais, tipo, dentro de, como os Estados Unidos roubou o Havaí, como que, tipo, os Estados Unidos pegou parte do México e anexou a eles, tal, tal, tal. Cara, assuntos muito legais dentro de geografia e socioeconômico, muito, muito interessante, uma forma muito fácil de digerir, assim. Então, um canal do YouTube, Johnny Harris, pra quem tiver interessado, tô colando aqui no chat também, que olha, se você quisesse, se você estivesse ao vivo na Twitch, você conseguiria pegar esse link, hein?
É verdade.
Tu vê, né? O Havaí já é o time mais vezes campeão catarinense, imagina se os Estados Unidos não tivessem roubado.
Tipo isso.
A minha recomendação da semana vai ser para o jogo de videogame Final Fantasy VII, o Remake.
Bom.
E eu voltei a jogar essa semana e é muito bom, sensacional. Muito foda, gráficos perfeitos. É uma reconstrução muito, muito boa do jogo, né? Do jogo antigo. É, tava de graça na PSN um tempo atrás, tanto que eu baixei de graça. E vale pra caralho a pena jogar quem gosta de Final Fantasy. Porra, é sensacional. Jogaço da porra mesmo. Assim, gráfico foda, história foda, jogabilidade massa também. Eles mantiveram como era na época, só que assim, melhoraram em alguns aspectos que são cruciais. Tudo então, foda. Assim, ó. Foda.
Inclusive, o nome do jogo não é Final Fantasy VII 2. Remake, é Final Fantasy VII Remake, tudo junto, porque o remake não é só que eles refizeram o jogo, eles refizeram a história também. Eles estão começando a mudar paulatinamente a história também. O próximo jogo tem tudo pra ir pra outro lado. Então, quem já jogou o Final Fantasy VII original, tem muita coisa pra descobrir quando jogar esse novo.
Eu pensei numa dica que já foi dita por Laurinha Lero. Mas eu vou fortalecer essa dica, porque eu já tô há um tempo valorizando esse produto, que é o site, na verdade são livros, tá, enfim, é um site que é senado.leg.br, e lá desde 1890 você tem os Anais da República, que são os diários da Câmara do Senado. E cada ano tem livro, antigamente tinha menos, hoje em dia vai até os 30 e poucos, assim, cada ano. É muito bom. Tu abre qualquer página daquilo, ou joga umas palavras-chave, o que aparece é divertido. Dá vontade de pegar uma cerveja e ficar lendo. Tu se sente no Twitter, só que melhorado. Eu tive que fazer um... Tem... Trabalho? Acadêmico?
Tem o pai do Collor matando outro senador no meio do rolê.
Muita
lá?
Muita coisa. Tem fala do Bolsonaro, já bastante antiga. Eu tive que fazer um trabalho, pesquisar, daí por palavras-chave. E me diverti pra caralho. É bem divertido mesmo. Tem um cara que ficou muitos minutos contando sobre as pinhas aqui de Santa Catarina. Ficou. O pessoal tá tentando falar inglês. É divertido. Eu comendo a todos, tem disponível aí.
Muito bom.
Excelente.
Vai pra recomendações da semana, vai aparecer no Instagram do Roleta. Se você quer ver também mais essa recomendação, siga a gente lá no Instagram. Gabriel, finalmente você tem a sua recomendação?
Eu tenho. Não, vou na, eu tinha pensado em outra coisa, mas eu vou na vibe da Neumann, porque é uma coisa... Desculpa, vou na vibe da Isabela, na vibe de política, que é uma coisa que... Algumas semanas atrás, quando a gente fez o Três Verdades e uma Mentira, muita gente achou que eu não tinha tomado café da manhã com o Bolsonaro, e eu tomei sim. Porque eu fiz parte de um programa que eu recomendo pra todo mundo, que é muito bom pra você entender como funciona a política de Brasília, o legislativo principalmente, que é o Estágio Visita. Eu acho que ele tá desativado agora na pandemia, mas ano que vem deve voltar. Estágio Visita é uma semana que você vai ficar lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, acho que o Senado já tem agora também, com várias palestras, comissões, entrevistas com deputados, você vai poder ir nos gabinetes conversar com eles. Você entende muito como funciona o Brasil, você aprende bastante, tem simulações também. E você pode fazer sendo universitário e tendo indicação de um deputado, que não é algo tão difícil para fazer. Cada deputado pode dar duas indicações por ano, tem todo mês esse estágio de visita. Então, cara, se você é universitário e tem um mínimo de interesse de entender como funciona o legislativo, a política do Brasil, vai, fica essa semaninha lá em Brasília. Tem que pagar passagem e uma refeição por dia, mas eles dão a acomodação, café da manhã, almoço e transporte lá dentro durante a semana toda.
Massa!
Tá? Então, faz isso que é animal. Animal. Animal, verdade. Uma experiência fantástica, muito foda.
Como que era o café da manhã com o Bolsonaro? Pão?
Agora é presente, não vai tomar café da manhã com ele, né? Mas... Pão com leite condensado. Isso.
Crítica política isso. Foda aí. Uma crítica social foda aí pra terminar
e
o rolê.
Muito leite condensado, assim. Milhões de reais de leite condensado.
Muito obrigado pela audiência. Tem sorteio? Puta. Sorteio!
Não tem sorteio!
Não tem sorteio.
Então sobrou games. Semana que vem a gente vai falar de games. E a gente falar de um jogo que foi anunciado hoje no Summer Games Fest pelo Geoff Keighley. A gente vai falar o jogo que rolou um Shadow Drop aí. Um jogo maravilhoso, um jogo incrível. Sonic vs Faustão no Castelo do Sarney. Esse é o jogo que a gente vai falar semana que vem.
Parabéns, Arthur.
Preparem-se então para esse jogo magnífico do Faustão falando do ovo dele que destruíram. Então é isso.